Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Furtado.
Eu sou a Gabriela Russo Lopes.
E você está no Empírico. Seja bem-vindo.
Muito bem-vindos. Hoje o tema não poderia ser outro e é eleições estadunidenses. Recém descobrimos aí, foi confirmada a vitória de Joseph Biden.
Peraí, um minuto pro Daciolo.
Glória a Deus! Glória!
Já que tá achar que a gente não é aqui tão trumpista assim, então você vai ter uma análise um pouco mais liberal, talvez?
Vamos dizer uma análise multidimensional do tema. E, enfim, então Joseph Biden eleito junto com a sua vice-presidente, Kamala Harris. Então temos muitas surpresas nos aguardando aí no cenário futuro. Ficam muitas dúvidas, questionamentos e muitas lições a serem aprendidas desta eleição também. É, com certeza vai ter ecos em 2024 também, mas até lá a gente vai fazer uma breve análise aqui do que aconteceu e o que a gente pode esperar pela frente.
E quem está na nossa mesa aqui hoje, Gabriela?
Pois é, para isso a gente tem dois convidados muito especiais, que são o Pedro Vogt e o Tom Miller. Tom Miller retornando aí ao nosso programa pela terceira vez. É, sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Olá, pessoal. Uma honra estar com vocês.
Eles são dois colegas de faculdade que eu tive o prazer de dividir a sala de aula. Então, somos três internacionalistas aqui, ainda que esse título seja disputado. Enfim, com o tempo, né, eu acabei migrando para essa área mais ambiental. O Pedro se tornou mestre em finanças e, hoje em dia, é doutorando em economia. Enquanto que o Tom também se tornou mestre em finanças e, hoje em dia, residente de Ohio.
Então, temos aí Brasil, temos Estados Unidos e temos Europa. Então, a gente vai fazer uma análise aí, passando pelas três perspectivas diferentes, né, que nós temos. E, gente, a primeira pergunta que eu tenho aqui à mesa, né, aos nossos queridos amigos aqui, o Tom, aliás, que já pode pedir gol no Fantástico, afinal de contas, é a terceira participação aqui no Empírios com a gente.
Exatamente.
Gente, eu queria saber, quando a gente está gravando domingo, né, é meio um programa meio ao vivaço, né, então por isso que você vai ver aí um pouco diferente da nossa versão tradicional. Mas, gente, quando vocês escutaram que o Biden ganhou, defina em uma palavra o seu sentimento. Vou fazer uma rodada rápida aqui, Gabriela.
Alívio, né? Acho que a palavra é essa.
Tom.
Elação.
É Chateau? Posso...
Eu chamo ele de Chateau.
Não sei.
Pedro.
Pra mim, eu diria que empolgação.
Empolgação? Que interessante. É. Eu fiquei aliviado. Eu tô com a Gabriela aqui. É. Eu fiquei muito aliviado. Foi assim, ah... Sabe, quando você tira aquele peso das costas, assim, você fala finalmente que vai ter uma luz no fim do túnel? Eu acho que foi esse meu sentimento. Mas, gente, então vamos falar aí um pouco da perspectiva como a gente acompanha essa eleição em três lugares diferentes, né? Eu queria começar, então, pelo Tom. Tom, como é que foi aí nos Estados Unidos, né? Você estava aí no olho do furacão. Como é que foi acompanhar essa eleição?
Não só no olho do furacão, né? No sentido de que eu estou no país onde a eleição de fato ocorreu, como também num chamado swing state, né, que é um dos estados americanos que, por sua natureza, peso demográfico e orientação política, tendem a variar de um lado a outro. Essa foi uma eleição bem excepcional. É a primeira vez em décadas que o Ohio não vota pelo vencedor, né? Normalmente, quem vence o Ohio vence a eleição. E não foi o caso. Nas eleições de 2020... o Trump, né, o presidente incumbente, venceu o estado de Ohio com mais de 500.000 de votos de diferença. É uma vitória contundente, diga-se de passagem, mas, naturalmente, como vocês sabem, até segunda ordem, né, já que haverá recontagens, e nós falaremos disso mais tarde, perdeu a eleição a nível nacional.
E aí no Brasil, Chateau, como é que foi para acompanhar esse processo e, dentro da sua bolha social, como que você sentiu a expectativa das pessoas no geral?
Eu acho que no Brasil, por uma determinada bolha que eu me insiro, né, digamos assim, classe média, pessoal com nível de escolarização mais alto, a campanha foi muito presente, né, a campanha americana... Tradicionalmente sempre é, mas eu acho que essa em especial, talvez pela pandemia, talvez pelo fato de que a associação entre Trump e Bolsonaro é muito clara, né? Então, para quem não gosta do Bolsonaro, em geral não gosta do Trump e vice-versa, né? Então tá muito marcada essa associação. Então a campanha foi muito presente, né? Foi muito todo mundo acompanhando. Então foi muito interessante ver já como o que pode vir em 2022, né? O que pode significar para o Brasil essa derrota do Trump, essa derrota desse movimento populista de extrema-direita, de direita que teve essa onda em 2016, o que, que a gente pode esperar para frente, né?
Eu acho que foi quase um espelho, né? Eu não sei... A impressão que eu tenho é que aqui na Europa, pelo menos os holandeses que eu conheço aqui na Holanda, estavam um pouco com essa vibe do tipo, não vou acompanhar tanto, não vou dar tanta atenção para um processo, né, que de repente acaba recebendo mais atenção do que deve. Então, assim, a sensação que eu tive é que eles ficaram um pouco alheios, né, sem acompanhar tanto do jeito que eu acompanho e eu sei que os meus colegas no Brasil também. Mas eu acho que para os brasileiros, no Brasil ou no exterior, tem sempre teve muito essa pegada aí que você está falando, né, Chet, do... É um espelho, né? É um espelho para a nossa próxima eleição. E eu acho que a gente estava acompanhando todo um pouco assim. E aí, enfim, para arrematar esta pergunta que não quer calar, qual foi a reação, então, quando vocês souberam do resultado nas suas bolhas sociais? O Tom, que está aí em Ohio já tem 9 anos, né, Tom? E o Chateau, que trabalha no mercado financeiro também quase o mesmo tempo, né, no Brasil. Então, como é que foi, assim, numa perspectiva mais de atores sociais, que vocês viram a reação a esse resultado?
Tom. Pedro, você quer responder primeiro?
Posso responder. Eu trabalhei 8 anos no mercado financeiro, né? No momento eu saí para fazer o doutorado. Então, olhando dessas duas bolhas, né? A bolha mercado financeiro e a bolha academia, digamos assim, é um pouco diferente, né? Eu acho que em termos de mercado tem um pouco essa questão do olhar de quem está pensando assim, tá, o que significa para a economia, o que significa para os negócios, para o comércio e tal. O Trump, eu acho que assim, de um certo ponto de vista muito pragmático de mercado, o resultado final é bastante bom, no sentido de, sei lá, de alguém que pensa bolsa de valores, digamos assim, porque o Trump, ele era uma força completamente imprevisível e disruptiva, então isso é ruim para os mercados, né, de forma geral, mas ao mesmo tempo o Biden tinha essa pegada de trazer o Partido Democrata de volta ao poder e potencialmente, né, ter projetos ambiciosos e tal, então uma vitória do Biden forte, mas sem ser um mandato, aquela lavada que estava sendo prevista, para o mercado acho que foi um bom resultado. Do ponto de vista mais social, mais cultural, eu acho que é claro que a derrota do Trump foi o fator mais significativo, né? Então, assim, o Trump mobiliza muito esses ânimos e eu acho que ele perder foi visto como positivo por quase todo mundo. Acho que a exceção seria aquela galera mais bolsonarista.
Mas aí a minha dúvida. Por exemplo, você conhece, enfim, muitas pessoas que votaram no Bolsonaro na época do Bolsonaro por razões pragmáticas, vamos dizer. Existe uma parte da classe média brasileira que fez isso. Sim. Esse pessoal tá feliz ou tá triste que o Trump perdeu?
Eu acho que uma parte tá talvez não tão investido e uma parte está feliz com o Trump ter perdido. Eu acho que esse tipo de voto que o Bolsonaro teve, que era aquele voto pragmático, estou votando por conta do Paulo Guedes, já se decepcionou um pouco, então já não está tão mais Bolsonaro quanto já foi. Uhum. Minha impressão, uhum, da minha bolha, posso estar errado, mas acho que está um pouco decepcionado e não estava tão comprando mais tanto o Trump. Acho que o Trump conseguiu perder um pouco esse
encanto,
apoio.
Né? Beleza. E aí, Tom? Estados Unidos, imagino que tenha sido muito diferente, né? Essa percepção.
Bastante. Inclusive porque eu quero ressaltar, claro que assim, no meu convívio pessoal, a maioria das pessoas com qual eu lido com alguma frequência sejam democratas ou eleitores à esquerda no espectro político norte-americano, eu moro em um estado extremamente diverso. A cidade onde eu moro é uma cidade pesadamente democrática, azul, mas eu não moro. Mas onde eu moro, por exemplo, é uma área com uma presença republicana fortíssima. Inclusive, aqui teve um buzinaço, uma passeata pelo Trump, não tem nem 5 dias. E, então, assim, eu também trabalho, tenho vários colegas que são eleitores abertos do Trump. Curiosamente, isso não corresponde necessariamente com xenofobia no ambiente meramente social. Eu acho que uma coisa que muitos brasileiros não entendem, né, existe um certo fantasismo da classe média brasileira quando ela discute eleição americana, né, como o Brasil é um país curioso, né, a gente mal comenta a eleição da Bolívia, mas nego publica em português os livros de campanha do presidente americano, né, como se a gente fosse votar.
Você viu mas aquele tweet, inclusive, que era, enfim, um meme, né, uma brincadeira que era, tipo, o presidente da Bolívia acompanha com atenção e cuidado, enfim, a eleição dos Estados Unidos para ver se ela vai ser idônea o suficiente, segundo os padrões bolivianos.
Não, é uma coisa curiosa. Eu me lembro certa vez em 2016, logo após a eleição do Trump, eu estava no Panamá e eu passei um final de semana no Brasil esperando um voo para retornar aos Estados Unidos. E eu me lembro que eu entrei na Travessa, a livraria Travessa, uma livraria no Rio de Janeiro, e lá estava, né, na estante, o livro, um dos livros de campanha da Hillary Clinton, Pontos de Decisão, traduzido em português. E eu cá pensando, nossa, muito útil, né? Quantos votos no colégio eleitoral o Rio de Janeiro tem? temos que decidir. Mas, assim, aqui é uma coisa curiosa, né? O momento da vitória do Biden foi um momento de alívio coletivo, né? Pessoas dançando na rua, rádio tocando Gloria Gaynor aos berros, enfim. uma sensação, de certa maneira, de ainda mais numa cidade pesadamente democrática, de alma lavada. E também é importante ressaltar que houve muito medo, né, no início da contagem, quando o Trump, antes dos votos por correio, né, porque aqui nos Estados Unidos você pode votar por correio, serem contados, né, houve muito medo de que a vitória do Trump fosse acachapante e qualquer recuperação do Biden com os votos por correio fosse disputada e isso acabar numa situação análoga ao que ocorreu em 2000, né, que é quando pro ouvinte que não se recorda, ou não, talvez não tenha sequer nascido, né, afinal, uma pessoa que nasceu em 2000 hoje em dia tem 20 anos, né?
Meu Deus, não me lembro disso.
Como diria Charles de Gaulle, né, velhice é um naufrágio, mas em 2000, todo mundo esperava que o Gore vencesse na Flórida. Al Gore era o vice-presidente do Clinton, candidato do Partido Democrata. E aliás, é um pequeno detalhe histórico, essa noção de Estado vermelho e Estado azul vem das eleições de 2000, tá? Até 2000...
Isso que até eu ia perguntar.
É uma coisa relativamente nova, né? Embora as pessoas achem que sempre foi assim, isso não é verdade. Inclusive, você olha, por exemplo, os mapas da eleição de 1980, o Jimmy Carter tá em vermelho e o Reagan tá em azul. Então, assim, as cores elas revezavam de eleição para eleição, só que como foi um perrengue tão grande a contagem da Flórida, que acabou que a gente só descobriu o presidente no final de dezembro, e o mapa de 2000 era vermelho para os republicanos e azul para os democratas, acabou que isso se fixou, né, dessa maneira.
Eu ia perguntar isso em relação aos swing states também, né, os estados pêndulo, aí, como dizem. Eu fico pensando, poxa, mas não... Todos os estados não são pêndulo em algum momento? Assim, se você pegar uma série histórica, né, eu imagino que tem algum estado que votou sempre, 100% das vezes, no mesmo candidato, assim, no mesmo partido.
Enfim, se você quiser perguntar desde a eleição do George Washington, né, pelo Congresso, certamente, né, até porque nem sempre os Estados Unidos teve esses dois partidos, né, teve o Partido Democrático Republicano, os Whigs, etc. Mas desde 1960, né, com a eleição do Kennedy, e passagem do Civil Rights Act, que acabou com a segregação no sul dos Estados Unidos, o mapa eleitoral ele se consolidou de uma maneira específica. O Texas, por exemplo, cada vez menos, né, pelo crescimento do voto hispânico, que é um voto estritamente, mas predominantemente democrático, mas assim, por exemplo, Nova York é um estado que sempre vota no candidato do Partido Democrata, a Califórnia é um estado que sempre vota no Partido Democrata. Se você olha, por exemplo, a campanha do Biden, o Biden esteve aqui em Cleveland mais de 20 vezes e na Califórnia, que é o maior estado da União, menos de duas. Uhum. Por quê? Porque a Califórnia sempre vai votar azul. Ou pelo menos, enfim, pelo futuro próximo. E a mesma coisa, o Alabama é um estado profundamente republicano. O Alabama jamais votou depois da orientação moderna, né, da política americana, num candidato que não seja o candidato conservador. Uhum. Detalhe, a presidência do Kennedy e do Lyndon Johnson, ainda havia, né, no sul dos Estados Unidos, os Dixiecrats, que são os democratas descendentes da elite escravagista. Porque, ironicamente, é irônico, né, porque hoje em dia o Partido Democrata é o partido das elites urbanas, é o partido dos imigrantes, é o partido, enfim, dos profissionais liberais, é o partido da diversidade. No século XIX, o Partido Democrata era o Partido da Escravidão, e o Partido Republicano era o Partido Liberal, Progressista, o Partido, enfim, dos abolicionistas, o Partido, das classes médias. Então, assim, quando a gente fala que o Estado é um Estado pêndulo, né, que eu acho o nome mais neutro do que Estado swing, né, em português, eu acho que teria um outro significado essa definição.
Talvez tão acurado quanto...
É estado proibido, né? Da lambada.
Exatamente. Festa no AP, mas são estados que votam ora sim, ora não, em partidos diferentes. Ohio é um caso emblemático, né? Como eu falei antes, no princípio, né, do podcast, é um estado que até a eleição deste ano sempre votava com o vencedor. Ou seja, em 2004 votou no Bush, em 2008 votou no Obama, em 2012 votou no Obama, em 2016 votou no Trump. E agora, pela primeira vez em muito tempo, mais três décadas, o Ohio vota no candidato que perdeu, que nesse caso é o Donald Trump.
Ohio!
Mas enfim, eu tava querendo falar dessa... O que me deu um gatilho danado nessa eleição foi quando eu vi... Igual o Tom falou, né, que o Ohio sempre votava com o vencedor. Aí quando foi anunciada a projeção de vitória do Trump em Ohio, eu fiquei, deu um gatilhão de 2016, assim, eu falei, lascou, perdemos, é isso aí,
já era.
Mais 4 anos, já. Entendeu? Já estava naquele discurso de aceitação. Mas já que a gente está falando de estados e votações, eu acho legal falar um pouco das surpresas, né, porque tinha umas expectativas muito altas de que o Biden ia ser uma lavada, que... Os votos latinos, por exemplo, da Flórida, iam todos flipar pro Biden, ele ter uma vitória tranquila, etc. E não foi exatamente o que aconteceu. E muito por conta, talvez, aí das falsas esperanças dos institutos de pesquisa, talvez, a gente não sabe e a gente quer saber agora aqui. Quem quer pegar essa resposta primeiro aí? Quais foram as maiores surpresas para vocês? O que a gente esperava não aconteceu?
Eu posso começar aqui com a resposta. O Trump performou muito melhor do que nós esperávamos entre certos grupos. Ele, por exemplo, cresceu significativamente entre homens negros, o que é uma surpresa. Ele também conseguiu uma porcentagem extremamente respeitável do voto latino. A Flórida, por exemplo, por volta de um terço, o que quer dizer que oficialmente ele é o candidato republicano em tempos recentes, mais bem sucedido entre hispânicos, o que é curioso, né? Afinal, ele é a pessoa que chamou os mexicanos de estupradores. Certamente, isso foi surpreendente. E também, eu acho que é um debate que já está ocorrendo aqui, né? Entre as pessoas, enfim, do universo quantitativo, que aqui é uma grande indústria, né? Eleitoral, que o Trump, o perfil de eleitor do Trump é consistentemente subcontado. Em 2016, por exemplo, a grande questão, e eu acho que o Pedro pode falar um pouco disso até melhor do que eu, era que eles não pesaram o fator nível educacional nos samples, né? Eu nem sei falar isso em português, mas na amostragem. amostragem. E isso distorceu os resultados. E isso foi algo que foi corrigido em 2020. Entretanto, ainda assim, nós vimos resultados significativamente diferentes do esperado, dentro da, enfim, dentro daquilo que havia sido discutido. Claro que eu acho importante ressaltar, né, que todo forecast, né, toda previsão é uma estimativa, né? Quando a gente, por exemplo, um dos grandes posters, um dos grandes pesquisadores dessa área, que é o Nate Silver, que é um jovem pesquisador matemático, que ficou muito famoso, né, em 2012 por ter acertado todos os estados. Ele tem, enfim, um grande portal famoso chamado 538, que aliás é um número de votos do colégio eleitoral. Ele dava chances, né? Por exemplo, quando as urnas fecharam, a gente teve uma chance de por volta de 69 em 100 de uma vitória do Biden e 31 em 100 de uma vitória do Trump. 31 em 100 ainda é uma potencialidade, né? Quando a gente fala que é 31 em 100, não quer dizer que não pode ocorrer, né? É importante entender o que é a probabilidade, né?
E sim, é um terço, né?
Exato. Mas assim, dito isso, eu não há dúvida nenhuma de que o Trump ele performou de maneira inesperada. Eu, por exemplo, a grande surpresa para mim, e aí, enfim, para enlaçar a minha resposta, foi a Flórida, em que o Trump teve uma vitória considerável, inclusive em condados, né? Que isso, mesmo os condados que ele perdeu na Flórida, como Miami-Dade, né, que é o condado onde fica a cidade de Miami, ele performou muitíssimo bem. E aí você vê o peso do voto cubano e do voto venezuelano, duas constituências latinas raivosamente antidemocratas por razões distintas, né? Os venezuelanos porque a galera exilada com 550 aspas, né? Exilada porque eles não foram exilados pelo governo, eles foram exilados pelo dólar, né? Mas e os cubanos, aí sim, né? Um exílio um pouco mais convencional, por assim dizer.
Eu acho que isso tem bastante a ver com a questão do voto latino que você pontuou, e aí, obviamente, negligenciado, são as disputas identitárias na América Latina também, né? Isso, na verdade, é simplesmente ignorado por muitos norte-americanos, por muitos brasileiros, sim, por mim mesmo, por muita gente. Então, acho que essa própria dinâmica interna da América Latina, que provavelmente se transmite nos votos e nas diásporas dos países latino-americanos para os Estados Unidos, isso ainda não está bem percebido pelos modelos matemáticos que fazem essas previsões de voto, né? E eu passo então a palavra para o Chateau para falar disso e também uma outra questão que é: no Brasil, costuma ser um pouco mais acertado, né, as previsões assim, das eleições. E aí, por que que você acha isso?
Eu acho que tem uma... Só para contar essa questão das pesquisas, no Brasil, elas, em geral, acertam mais porque você não tem essas não-linearidades do sistema americano. O que eu quero dizer por não-linearidade? É que você tem 50 corridas e aí, se você ficar um voto acima numa corrida ou um voto abaixo na outra, você muda completamente o resultado final do colégio eleitoral. Então, os erros, no geral, porque as pesquisas estavam indicando que o Biden ia ganhar o voto popular por uns 8 a 10% de pontos percentuais. No final, ele deve ficar entre alguma coisa entre 4 e 5. Então, se você olhar o país como um todo, o erro não foi tão grande. Mas se você olhar os estados, os erros foram bastante significativos e o problema não é nem tanto a pesquisa errar, pesquisas erram, né? Então, assim, você tem 50 pesquisas, você espera que a maioria fique ali perto do que ela previu, algumas fiquem muito acima, algumas fiquem muito abaixo, então os erros sejam mais ou menos simétricos. O grande problema é que os erros não estão sendo simétricos. Você pega os erros das pesquisas, todas as pesquisas em cada um dos estados superestimou o potencial do Trump. Então, parece que tem algum viés na hora que estão sendo feitas essas pesquisas que o eleitor do Trump, o eleitor do Partido Republicano, está sendo subrepresentado, né? Tem algum tipo de eleitor que eles não estão conseguindo auferir bem, que eles não estão conseguindo estimar bem.
E quais são as hipóteses disso, assim? Tem algum exemplo?
O Tom bem falou que a grande explicação que deram depois de 2016, que também teve erros dessa magnitude, foi a questão dos grupos por escolarização, né, por nível de escolaridade. Agora, tem várias narrativas, isso é um debate que vai ser travado, né, e cada um vai falar uma coisa, a gente vai ter que esperar para ver o que de fato sai disso. Algo que eu ouvi foi que, potencialmente, num cenário de pandemia, quando você faz as pesquisas por telefone, né, muitas pesquisas aqui são por telefone, você tem índices muito baixos de resposta, né? Então você liga para 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas você consegue falar com 10, você consegue fazer a pesquisa com um número muito pequeno de respondentes. Uhum. Pode ser que, por conta da pandemia, o tradicional eleitor democrata está sobre-representado no grupo de pessoas que estão em casa, que conseguiram, enfim, manter o emprego trabalhando de casa, e o eleitor republicano é um cara que, em geral, tem que continuar trabalhando e, não tá, e é mais difícil de você conseguir falar com ele. Isso é uma coisa que eu ouvi, mas eu acho que ninguém sabe direito ainda.
E pode ser também alguma coisa no sentido de gente que mudou de ideia logo no último momento? Ou isso não muito?
Não. A elasticidade aqui nos Estados Unidos de voto é bem baixa.
Ou gente que decidiu ir votar no último momento, talvez.
Ah, isso sim, isso sim. Com as pessoas que decidiram votar no último momento, isso é uma coisa que é um fenômeno real. Mas de mudança de preferência, isso é uma coisa. Os blocos eleitorais são relativamente. Estão ficando, né, cada vez mais rígidos. É difícil você ver um eleitor realmente independente, aquele cara que chega, que votou no Trump em 2016 e agora decide votar no Biden. Isso existe, né? Como a gente teve vários eleitores, centenas de milhares de eleitores do Obama que votaram no Trump, mas não é uma porcentagem significativa do bolo eleitoral, né?
Assim como no Brasil, traduzindo, né? Muita gente que saiu do Uva para votar no Bolsonaro nas eleições também.
Ah, sim. Eu acho diferente porque, assim, lembrando, né? Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório e é um voto indireto, né, por meio dos colégios eleitorais. Então, cada estado tem um número X de delegados e aí quem ganha naquele estado leva todos os delegados. E aí, se você ganhar num número tal de estados que dê o número de delegados suficiente para ter a maioria dos delegados nacionais, aí você ganha as eleições. Então, é uma dinâmica bem diferente. A outra questão que eu acho muito diferente, eu acho que é o que vocês iam pontuar também, é a questão do bipartidarismo. Uhum. No Brasil, você tem, enfim, um espectro até muito opulento de opções de voto, de partidos, etc. E nos Estados Unidos, como o Tom estava falando, é 880, assim, né? É democrata ou republicano. Então, é mais difícil você ter aquela pessoa que... será que eu vou votar nos democratas ou nos republicanos? Deixa eu ver aqui esse debate para eu me decidir. Eu acho que isso é mais improvável de acontecer lá do que de acontecer no Brasil.
E eu acho que uma coisa que é interessante também é que, assim, primeiro tem isso que você falou, então esse bloco independente, ele é menor, né? Os Estados Unidos é muito polarizado, então ou você é republicano ou você é democrata. E mesmo essa galera que existe, que está no meio, que a gente chama de independente, às vezes eu acho que quando a gente fala muito nessas bolhas de Twitter e tal, eu falo dessa galera independente, a gente pensa muito nessa pessoa no meio do termo, né? Então, assim, eu não sou nem tanto a favor, sei lá, do Estado mais da economia, não sou nem tanto tão de esquerda e nem tanto tão de direita, eu tô no centro. Mas, na prática, essa galera que a gente chama de independente são pessoas que são bem quase antagônicas dentro delas mesmas. Então, o cara que é bastante pró-polícia e punitivismo, mas ao mesmo tempo é a favor do sistema de saúde universal. Então, assim, ele mescla coisas dos dois blocos, muito mais porque são um cara que está no meio termo em todas as dimensões.
Sim, claro.
Então, assim, esse bloco de independentes é um bloco ambíguo, bem difícil, né? de você caracterizar e pontuar, né?
É o gay, católico, é o latino racista, né? Enfim.
É, o latino-racista, exatamente. É esse tipo de coisa.
E tem ficado cada vez menor, né? Houve, né, durante anos, né? Por exemplo, nos anos 80, tinha os Reagan Democrats, né? Os democratas que votavam no Reagan.
Nossa.
É, nos Estados Unidos tinha um bloco considerável, realmente que oscilava. Só que nos últimos 20 anos, né, os partidos, eles têm se cristalizado com coalizões eleitorais particulares, e a vasta maioria do eleitorado participa de alguma dessas coalizões. Como o Pedro bem assinalou, a grande questão, e aquilo que é muito difícil de ser refletido nas pesquisas, é aquele eleitor que de fato oscila. Mas isso, como a gente comentou antes, é uma fatia pequena do eleitorado, dadas a gente está falando aí de um universo de mais de 150 milhões de eleitores, né? Perdão, 150 milhões de votantes, né? Porque, ao contrário do Brasil, onde o voto, como bem assinalou a Gabi, aqui o voto não é obrigatório. Então, tem muita gente que não vota. Eu conheço, para brasileiros isso parece uma coisa absurda, né? Mas eu conheço pessoas de 60 anos que nunca votaram nem sequer uma vez na vida e não têm interesse de jamais fazer isso. Ponto.
Nossa, caramba.
É outra relação.
Mas então eu quero já puxar vou falar um pouco da minha surpresa, e a gente pode puxar um assunto que eu acho interessante. A minha surpresa foi o desempenho abaixo do esperado do Partido Democrata na Câmara e no Senado, né? Se esperava que o Partido Democrata iria ser a maioria nas duas casas, até seria um alívio caso uma eleição Trump, né? Para um governo de mais 4 anos do Trump, só que isso não aconteceu. E eu queria falar um pouco da... O que será que rolou? Foi mais ou menos as conjunções ali estaduais que não proveram votos suficientes? O que aconteceu de fato para os democratas não conseguirem o controle do Senado, aparentemente, né? Lembrando que as urnas ainda não estão fechadas, estão contando os votos. Há, de fato, uma garantia de maioria na Câmara, mas menor do que anteriormente. E no Senado está muito pau a pau, mas aparentemente os republicanos vão conseguir manter a maioria.
E aí uma dúvida pontual. Como é que funciona essa coisa de ser eleito para o Senado e para a Câmara nos Estados Unidos? É que nem no Brasil, que o Senado tem menos representantes do que a Câmara, a distribuição é diferente e é um por Estado? Como é que funciona?
Tem algumas diferenças, né? Pedro, por favor, responda. Desculpe, não quis cortar.
Não, pode. Acho que nessa você consegue... deve ter uma visão mais clara do sistema aí. Eu queria só pontuar que só na questão das pesquisas anteriormente, a gente não tem todos os votos contados. Então, assim, os erros, né? Eu acho que tanto na presidencial quanto na Senado e Câmara, o erro pró-republicano, né? Quer dizer, o fato dos democratas estarem sendo superestimados, né, nas pesquisas, explica um pouco dessa surpresa, né? Então, a gente não vai saber o tamanho desses erros até todas as urnas serem contadas. Então, o erro pode não ser tão grande quanto ele parece agora. Mas, de qualquer forma, o cenário é esse, né? Os democratas provavelmente não vão levar o Senado e vão perder assentos na Câmara.
E é importante ressaltar que o modelo americano ele é um pouquinho diferente, né, do brasileiro, né? Porque o Brasil tem 3 senadores por estado. Nos Estados Unidos, cada estado tem 2 senadores, né? O senador que está eleito há mais tempo é considerado o senador sênior, e aquele que está há menos tempo é o senador júnior, né? E as eleições para a Câmara, para a Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, né? Aqui ela ocorre a cada 2 anos. Os deputados americanos têm mandato de 2 anos, não de 4. Isso aí é importante ressaltar. Uhum. E o motivo, eu acho, pelo qual a gente teve um resultado bem decepcionante do Partido Democrata, né, nas corridas locais, eu acho que ela tem vários fatores aí, né? Primeiro é que o Partido Democrata é um partido que tem problemas sérios de campanha fora de centros urbanos. O Partido Democrata tem capilaridade, tem talvez o melhor staff no que tange, enfim, análise quantitativa. O modelo, por exemplo, da campanha do Obama em 2008, 2012 é um exemplo de campanha direcionada demograficamente, só que eles têm sérios problemas em corridas locais. E também houve um caso, eu acho que é importante assinalar isso também, que as pessoas superestimaram o impacto do voto nacional em algumas corridas locais. Por exemplo, Susan Collins. Susan Collins é uma senadora do Maine. O Maine é um estado lá no nordeste dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, extremamente frio, pequeno, pouquíssimas pessoas, não é um estado muito povoado. E ela é uma republicana moderada, uma espécie que está em extinção, né, desde a vice-presidência do Rockefeller. E como ela votou para o Brett Kavanaugh, né, aquele ministro da Suprema Corte que havia sido acusado de improbidade de natureza sexual, muita gente esperava que ela fosse sofrer, e ela estava realmente nas pesquisas 4 a 5 pontos atrás da sua oponente. Só que uma senadora que está há décadas no Maine, que conhece o estado na palma da mão, que provavelmente conhece boa parte dos eleitores, porque novamente é um estado pequeno, em última análise, ela venceu a corrida como ela venceu nas últimas, enfim, todas eleições, que afinal ela está no Senado há décadas. É a mesma coisa se aplica em várias das corridas da Câmara, né? Estimaram-se, por exemplo, 25 corridas que eles chamaram de toss-ups, né? Que poderia ir para um lado ou para o outro. Os republicanos prevaleceram em mais de 8 em 10 dessas toss-ups, porque o Partido Republicano, fora dos grandes centros urbanos, ele tem uma presença forte. E também, eu acho importante que o brasileiro não tenha noção disso, é que quem controla o governo estadual controla o processo de desenho dos distritos. Ou seja, você desenha no mapa quais distritos vão eleger quais congressistas, né? E os republicanos, eles são mestres na arte do gerrymandering. O que é o gerrymandering? É você desenhar o mapa de certa maneira a diluir o voto dos seus oponentes e concentrar os seus. Tanto é que, se você olha, por exemplo, um mapa de estados como, por exemplo, Wisconsin, parece uma pizza que foi cortada por uma pessoa tendo um ataque epilético, porque é uma coisa completamente... Não, é ridículo. Você tem distritos em formato de U, distritos em formato de X, distritos que parecem um coelho. Enfim, nada... por que eles fazem isso? Porque eles pegam o mapa e falam assim, a gente tem um... Vou dar um exemplo. Aqui em Ohio, você tem Huff, né, que é um bairro aqui de Cleveland, que é profundamente afro-americano. O que eles fazem? Eles cortam esse bairro em vários distritos diferentes. Eles põem uma metade no distrito X e outra metade no distrito Y. O que você faz? Você dilui o voto afro-americano, né? Ele não, em vez de ficar todo num distrito só, você coloca ele diluído entre vários distritos. E isso, infelizmente, como os republicanos tiveram controle de vários estados na última década, o mapa eleitoral é vantajoso, é estruturalmente vantajoso para os republicanos em muitos estados. Isso é uma coisa que as pessoas frequentemente ignoram.
E porque também é essa questão de que o voto é colegiado mesmo nessa esfera estadual, né? Na esfera nacional e na esfera estadual também. Então, diferente do Brasil, que a gente tem a nossa sessão eleitoral lá, e se a gente não muda de endereço, às vezes mesmo mudando de endereço ela permanece a mesma, né? Nos Estados Unidos isso vai mudando, não é isso?
Sim, as leis eleitorais variam imensamente, né? De um estado para o outro.
Por 50 exemplo, leis eleitorais diferentes.
Lembrando que eu acho que não existe uma autoridade eleitoral federal. Uhum. Né? São todas as eleições, são cada estado tem seu.
Querendo dizer que esse negócio de redesenhar os condados, que nem o Tom estava falando, não é uma mutreta, na verdade, é uma função do governo estadual, né?
Sim, é uma função do governo estadual.
Que acaba sendo uma mutreta também, mas enfim.
Que acaba sendo utilizada pelo Partido do Poder para justamente assegurar vantagens estruturais no mapa eleitoral, né?
Diga lá, Chet.
E que vai ser feito agora, né? Então, assim, eles usam o censo desse ano. Não sei se como é que, por conta da pandemia, se vai ter alguma mudança, mas... Então, para as próximas eleições, eles vão redesenhar os distritos, e aí os republicanos novamente têm vantagens nos legislativos estaduais para fazer isso. Eu acho que, assim, do que o Tom pontuou muito bem, eu acho legal a gente ter a seguinte questão em mente. O Partido Democrata, no voto popular, ele ganhou 7 das últimas 8 eleições. Então, ele tem uma vantagem em termos de, se fosse um sistema parecido com o do Brasil, o Partido Democrata teria uma vantagem muito grande. A questão é que, quais regras do jogo americanas? com a divisão dos estados da forma que é e com o poder que os republicanos têm nos legislativos estaduais, os republicanos têm uma vantagem muito grande no colégio eleitoral, né, na votação presidencial, no Senado, né, porque o Senado é por estado, então você tem muito mais estados vermelhos do que azuis, né? É, para cada uma Califórnia, você tem 3, 4 estados vermelhos republicanos. E na Câmara, que os democratas conseguem fazer valer um pouco essa vantagem numérica, mesmo assim, com a forma como os distritos são desenhados, e aí é bom lembrar que lá o voto é distrital, né? Então você tem Estados Unidos inteiro dividido em distritos, e aí cada distrito elege um deputado, né? Um representative.
Isso, exato.
Então, assim, é bem diferente do Brasil com a nossa sistema de voto em lista aberta, que também é um...
Voto Frankenstein representativo proporcional, é.
É, mas então, é parecido com a eleição do Congresso, Congresso Nacional do Brasil, a Câmara.
Aqui você tem tantos deputados.
Vamos falar Brasil ou Estados Unidos, porque aqui para diferentes pessoas.
Sim, Então, no Brasil, como é que funciona? Você tem, cada estado tem um número de deputados. E aí você tem todos os candidatos de todos os partidos, você vê quantos votos cada partido teve, e aí, baseado nessa quantidade de votos de cada partido, ele elege tantos deputados, e aí pega os mais bem votados. Então, se o PSDB, por exemplo, em São Paulo, tiver 20% dos votos, tem umas regrinhas, mas basicamente é isso. Se tiver 20% dos votos, ele elege 20% dos deputados de São Paulo. E aí, vamos supor que isso dá 10 deputados ou 20 deputados, ele pega os 20 mais bem votados. Uhum. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, cada votação é por distrito. Então, você pegaria um estado, por exemplo, da Califórnia, você divide ele em não sei quantos distritos e cada distrito vai eleger um representante. Isso, pela própria dinâmica do voto distrital, favorece o bipartidarismo, né? Então, você normalmente tem 2 partidos competindo. Além disso, a questão de como você desenha o distrito é extremamente importante, muito mais importante do que é. No Brasil não tem distritos, né? Então isso não é uma questão. Lá é. Então é o que o Tom falou. Isso é a força que os republicanos têm hoje é em grande medida pela competência que eles têm de manter a força nos estados e usar isso da melhor forma possível para conseguir se projetar nacionalmente.
Só citando aqui o que o Pedro comentou, vamos pegar o exemplo de Ohio. Ohio tem 16 distritos.
Mas aí elege 16 deputados? Essa era a minha dúvida.
Sim, exatamente. Entendi. Exatamente. Isso corresponde a 16 deputados. E cada um desses distritos tem uma eleição majoritária dentro dele, né? Assim que funciona o voto distrital. E quem vence aquele distrito é o deputado que é mandado, então, para Washington, né, para representar aquele... Eu sei exatamente qual deputado representa a área onde eu moro, por exemplo. O que no Brasil não acontece, porque o voto, como bem citou o Pedro, o voto proporcional, ele... A gente tem aquela situação de que ninguém sabe muito bem quem elegeu quem, né?
Então,
aí tem aquelas situações brasileiríssimas maravilhosas, né? Tipo a eleição de 2010, que a pessoa vota no Marcelo Freixo para deputado estadual e no Bolsonaro para deputado federal, né? Houve eleitores assim. O que é um pouquinho mais difícil aqui nos Estados Unidos.
O que me deixa... No Brasil, eu acho engraçado que, por exemplo, se eu sou mineiro, né? Eu tô na zona da Mata Mineira, que faz divisa com o Rio de Janeiro. Eu posso votar num candidato que tá no Vale do Jequitinhonha, sabe? Isso acho pra
mas
muito
eu
louco.
Acho lindo, exato, exato. Eu acho lindo isso, na verdade. Eu acho, cara, cada vez mais que eu entro em contato com os sistemas políticos de outros países, eu vejo que tudo é sempre uma loucura, né? É sempre uma grande viagem. Porque, por exemplo, aqui na Espanha, por exemplo, você tem partidos que atuam só no equivalente a um estado no Brasil, né? Então imagina, você tem um partido que só atua no Rio de Janeiro. Isso para mim é impensável, não faz sentido, não é?
Mas isso foi a história do Brasil durante anos, né? O Partido Republicano Paulista, né? A gente tinha o Partido
durante anos,
Grande,
parece que até
um partido...
que tava vivo naquela época. Pô, tô falando mais contemporaneamente, né? Na minha história de vida eu nunca vi um partido que acontece só em um estado. Me parece uma loucura, mas assim, deve ter suas razões, cada sistema político é construído de uma forma, né? Inclusive, isso me leva à seguinte questão. Essa coisa que vocês estão pontuando aí dos distritos, que acaba ressaltando e reforçando um bipartidarismo, né? Que acaba reforçando todo o sistema como um todo, né? Todo o sistema como um todo. Ele foi montado na época da escravidão e levando em conta isso, né? Na verdade, ele foi montado por isso. Você conhece um pouco mais dessa história, Tommy?
Sim, sem dúvida, né, o atual sistema americano eleitoral a nível federal, né, a maneira como ocorrem as eleições com o colégio eleitoral, chegaram a ser um consenso do Congresso Constitucional que deu origem à Constituição Americana, que foi uma época de violentos debates, né, porque entre os federalistas, os antifederalistas, aqueles que queriam um governo federal mais fraco, mais frouxo, outros que queriam um Estado centralizado, e essa foi, enfim, mais ou menos o meio termo, né, a solução de conciliação ao qual eles chegaram. Só que isso naturalmente reflete certas preocupações estruturais do século XVIII. Né? A Constituição Americana é a Constituição mais antiga ainda em vigência. E traz, por exemplo, questões como o colégio eleitoral. Uma das preocupações muito grandes os americanos têm nomes extremamente poéticos, né, para os seus fundadores, the framers, né, the founding fathers, os pais fundadores, os desenhistas da Constituição, etc. Uma grande preocupação dos fundadores da República Americana era a ditadura da maioria, né? Ou seja, a estrutura republicana, ela foi desenhada de certa maneira que, mesmo que a maioria decida por, enfim, o curso X, que a minoria ainda tenha a possibilidade de fazer valer a sua vontade e evitar, então, grandes arrobos majoritários.
Lembrando que o problema dessa maioria era justamente os escravos, né? E que na época que os colégios eleitorais foram desenhados, tinha aquele lance de cada 3 escravos conta por um voto.
3/4.
Então, é uma loucura, meu Deus, quando a gente pensa nisso.
Mas lembrando
dia,
que
verdade...
isso era só para fins de cálculo da representação eleitoral.
Exatamente.
Porque os escravos não eram considerados cidadãos.
Claro, mas aí veja você, qual era o desenho desse sistema? Ele foi feito justamente para evitar algo que é o que está acontecendo hoje, que é uma população de latinos, negros ou não brancos em geral, superando a população do branco, velho, cheio de poder.
Mas uma coisa curiosa, Gabi, é que os senhores de escravo queriam que os escravos fossem contados à cabeça mesmo, um a um, porque isso daria a eles poder no Congresso, né? Porque os estados deles seriam mais povoados, embora esses escravos não votassem.
Até
olha
o momento
aí, né,
que eles começaram a votar, exatamente.
Se você chegasse em 1780, vai lá falar com, enfim, né, com os Lee da Virgínia, nem passaria na cabeça deles que 70 anos mais tarde, não só eles iam ser derrotados em campo aberto, como teria uma guerra, e os escravos seriam, inclusive, durante a história americana, mesmo vários abolicionistas, é até curioso como se comentar isso, que vários abolicionistas eram assim, né? A gente quer abolir a escravidão e deportar os negros, né?
Sim,
botar um navio e mandar
África,
de volta para a África. Então, assim, esse processo de absorção da cidadania de grupos fora dos brancos anglo-saxões protestantes, é a história da democracia americana, né?
Aliás, a história de todas as democracias, né? Porque o medo é sempre você capitular para o estrangeiro. Então, por isso, o estrangeiro é framed, né? É desenhado, é pintado como essa ameaça tão grande aqui na Europa, também é super presente, né?
Mas esse fenômeno europeu, por exemplo, é um fenômeno relativamente mais recente.
É verdade,
né? Por exemplo,
é verdade.
Os Estados Unidos nunca foi um Estado-nação, né? A nação americana foi construída basicamente pelo seu próprio Estado, né? É um pouco aquela questão do Lampedusa na Itália, né? Fizemos a Itália, mas temos agora que fazer os italianos. Foi exatamente um pouco isso que aconteceu nos Estados Unidos. E a grande questão, só para terminar em laçar a pergunta que você tinha perguntado, Gabi, é que como essa estrutura permanece inalterada, e ela permanece inalterada por vários motivos. Primeiro, porque é extremamente difícil você emendar, né, a Constituição Americana. Tanto é que, mesmo quando passa-se uma emenda que claramente é uma ideia de jirico, como, por exemplo, a proibição do álcool, né? Demora-se uma década para isso ser consertado, porque, novamente, o processo é altamente lento, tem que ser referendado por 2/3 dos estados, e, enfim, é um processo extremamente custoso, pelo qual, inclusive, o número de emendas é relativamente pequeno. O Congresso brasileiro discute mais emendas da Constituição de 88 em um mês que os Estados Unidos aprovou, enfim, desde 1789.
Nossa.
Então, primeiro porque a nossa Constituição é mais plástica que a deles, né?
Sim, mas isso é bom ou ruim, né? Não é só ruim.
Isso não é necessariamente um defeito, tá? Isso não é necessariamente uma crítica. Mas claro que assim, a Constituição de 88 era ridícula, botou taxa de juros no texto constitucional, né? Cita o Colégio Pedro II.
Ridícula, vamos dizer que ela não era ridícula, ela era só um pouco detalhista demais.
Sim, sim.
Sonhadora.
Não, mas você botar taxa de. A questão americana, né? Trazendo um pouco isso para. A questão da durabilidade da Constituição americana é que ela é extremamente genérica, né? Ela é curtíssima. E eu digo genérica no sentido que, assim, você pode interpretar vários dos seus artigos de maneira diferente, né?
São princípios.
E isso permanece, essa plasticidade da common law permaneceu, enfim, foi durante muito tempo uma virtude, mas agora nós temos uma questão que é, existe plenamente recursos tecnológicos para você fazer uma votação direta universal, como, por exemplo, o caso brasileiro, né? Onde você termina a votação e em uma hora você tem todos os votos contabilizados do Oiapoque ao Chuí. E o que não é o caso aqui, porque os votos em geral são manuais, é balote, em alguns estados são contados à mão, né? É curioso, né? O país do Vale do Silício, né? A economia mais rica do mundo, mas na Pensilvânia tá lá a velhinha lá olhando, ah, ok, esse aqui é o voto do Biden, bota lá. E isso tem sido uma fonte de disputas, né? Porque muita gente quer a abolição do colégio eleitoral. Só que os republicanos e outras pessoas, justiça seja feita, não é estritamente só os republicanos, argumentam que, se vocês abolirem o colégio eleitoral, nunca ninguém vai vir aqui fazer campanha em Iowa, ninguém vai vir fazer campanha na Pensilvânia, ninguém vai vir fazer campanha em Wisconsin, vai todo mundo ficar na Califórnia, no Texas e em Nova York, que são, enfim, os estados mais povoados. Como, aliás, é o que muitas vezes acontece no Brasil, né? No Brasil, se olha, por exemplo, as campanhas presidenciais, elas passam um tempo desproporcional no Nordeste. Se o Brasil tivesse um colégio eleitoral, provavelmente o nosso estado pêndulo seria, sei lá, o Alagoas. E vários dos candidatos teriam que ir lá. Por isso, por exemplo, que aqui em Ohio, toda hora tem algum presidenciável aqui. Por quê? Porque
normalmente... Mas isso já acontece, né? Porque, assim, hoje os presidenciáveis americanos vão nos swing states, mas não vão nos estados que eles sabem que eles vão ganhar, com certeza.
Exatamente.
Então, isso já acontece. Eu acho legal...
Então, por favor.
Não, eu só ia pontuar que você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que assim, é uma análise que você ouve muito no Brasil, de analistas e experts e tal, que assim, o colégio eleitoral é a regra do jogo americano, então ele é legítimo... E não há por que se criticar ou comentar sobre isso. Isso é verdade até certo ponto. É a regra do jogo, de fato. Como tá estruturado hoje. Mas como você bem contou, é algo que é debatido pela sociedade americana. É algo que
constantemente,
fruto de controvérsia. Então, assim, não é algo pacificado, né?
E tem alguma proposta real, assim, ou é uma coisa meio de gente que reclama, que gostaria que fosse diferente?
Então, Gabi, existe vários estados que estão, enfim, tem suas forças políticas locais, estão organizando o que eles chamam de o compacto do voto popular. O que seria o compacto do voto popular? Seria um acordo que os eleitores daquele estado votariam na eleição. Na certificação da eleição, que é quando os eleitores se reúnem e votam no candidato a presidente, votariam só naqueles que ganhassem o voto popular. Se Califórnia, Nova York e os outros 4 estados mais populosos todos se acordassem que seus eleitores só votariam no vencedor do voto popular, você, para todos os fins, já teria estabelecido o voto popular, porque seria o número de eleitores necessários, né? Mais de 270 para fazer isso. A questão é que um desses estados mais populosos é o Texas, que não vai concordar com isso nunca. Mas é uma questão, pelo menos a curto prazo. Mas é algo que vem sendo debatido. A abolição do colégio eleitoral é algo que vem sendo muito debatido. Outra questão, o que é muito curioso, porque isso não é ponto polêmico no Brasil, mas é extremamente polêmico nos Estados Unidos, é a questão do Senado. O Senado, né, que nós copiamos do modelo americano, é que, né, a Câmara é baseada no peso demográfico, e no Senado, né, todo mundo tem dois senadores. Só que aí você tem coisas absurdas, como estados como Wyoming, que tem mais senador do que deputado, porque o estado é minúsculo. E muita gente, por exemplo, comenta de realmente alterar a composição do Senado numa emenda constitucional para refletir também melhor o peso demográfico. E também, outra questão também que tem que ser discutida é que os Estados Unidos é um império, né? Ele tem territórios, desde a Samoa, no Pacífico, até Porto Rico.
Tem toda a questão de virar estado, né? Porto Rico virar estado.
Porto Rico, por exemplo, exatamente.
Enfim,
Porto
mas
Rico...
é complexo, realmente.
É complexo, vale um episódio inteiro só falando do
Estado americano. Ser ou não ser estado, eis a questão, mas de repente a gente passa então para um outro momento dessa nossa conversa, que já fizemos todo um apanhado histórico. Né? Muitas reflexões.
Lembrando que estamos no Alvivaço, né? Então vamos aqui, quem sabe faz ao vivo.
Ô, louco, meu!
É o seguinte, gente, eu queria falar das tretas jurídicas, né? Porque com certeza o Trump, né, que é o lado perdedor da história, vai judicializar o processo.
Sem dúvida.
E vai entrar nessa vibe de 2000 all over again.
Já judicializou.
Sim.
Mas o que que isso significa, né, para as eleições de fato, assim?
A gente já tem recontagem, né?
O que eu quero dizer é o seguinte...
Vai ganhar no tapetão ou não? Isso a gente quer saber.
Claro que não vai ganhar no tapetão. Pelo amor de Deus, Fluminense ainda mora no Rio de Janeiro. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tenho a impressão de que nos Estados Unidos tem essa coisa ferrenha de ai, a nossa democracia é a maior do mundo, blá, blá, blá. E aí eu sempre tive também essa impressão consecutiva que a gente é oponente político até a página 2, porque para defender o sistema a gente defende todo mundo junto. Isso aconteceu até ontem, né? Que o Biden de fato ganhou e o Trump pela primeira vez está levantando essa bola de que talvez isso tudo seja uma fraude. Eu particularmente nunca tinha visto isso antes na história dos Estados Unidos. Então, Chateau, o que, é que você acha?
Eu pessoalmente, tava dado que o Trump ia fazer isso, né? Ele estava há meses questionando os votos pelo correio, falando que era fraude. Mesmo quando ele se elegeu, ele falou que teve fraude na eleição que ele ganhou, né? Então, esse discurso de fraude é um pouco discurso também que tem um certa associação com um certo racismo, certo querer sempre minimizar o voto das minorias, dificultar o voto, né? Mas, assim, eu acho, quando o Biden ganhou, a impressão que eu tive foi que o cenário é mais positivo do que eu imaginei que poderia ser. Então, assim, o Trump vai judicializar? Vai. Mas ele tem condições concretas de fato, interromper o processo, de impedir uma posse do Biden, de botar a situação em risco a ponto de a gente não saber o resultado? Acho que não. Acho que ele vai ficar latindo aí, fazer muito pirotecnia, mas não vai ser muito... efetivo. Assim, é óbvio que tem a médio prazo, você tem um presidente americano que não reconhece o resultado, é muito ruim. É muito ruim para a confiança que as pessoas têm nas instituições e tal. Mas como cenário concreto, como alguém que poderia minar o processo eleitoral, eu acho que o que está se desenhando é que o Trump não tem esse poder todo. Eu acho que isso é positivo.
Eu tive essa impressão.
É a diferença do que aconteceu na Flórida, né? Porque em 2000, porque... Era uma diferença minúscula e a recontagem decidiria, em última análise, o vencedor da eleição, como decidiu. Já aqui, como bem assinalou o Pedro, o Biden ganhou estados suficientes, está na frente de estados como Arizona, como Nevada, que ainda se o Trump virar algum dos estados numa recontagem, ele não ganha a presidência.
E uma pergunta rápida, vai alguma chance mínima de ter algum milicos aí, né, querendo tocar o terror e atrapalhar esse processo, usando o uso de violência com seus rifles de assalto, indo para frente de Congresso, etc.? Não. Ok.
Nunca alguém apostou na passividade do povo americano e perdeu. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que não vai ter guerra civil, tá? A nova temporada do Mandalorian do Star Wars saiu, várias séries bacanas. Não vai acontecer nada, fiquem tranquilos.
Muito bem, eu queria fazer uma pergunta sobre a pessoa que ganhou, de fato, né? Então, quem é o Biden, quem é a vice Kamala e o que a gente pode esperar?
O Joe Biden, né? Joseph Robinette Biden Jr. É um político bem, digamos assim, tradicional, no sentido de que ele foi senador por 36 anos.
Nossa Senhora.
Ele é do estado de Delaware, ele nasceu em Scranton, na Pensilvânia, mas ele é do estado de Delaware. Delaware é um estado curiosíssimo, porque é o raro caso de estado escravista que não participou da Confederação. É um estado escravista que lutou do lado da União contra os Estados Confederados. É um estado muito conhecido por ser o estado com as leis de incorporação mais frouxas, ou seja, todas as empresas americanas estão incorporadas no estado de Ohio. Se vocês repararem, da Coca-Cola à Microsoft, elas podem até estar sediadas em algum...
Delaware,
exatamente.
Né?
Mas o que é isso de incorporar? Eu penso em espírito, mas enfim.
É o tax-free state.
É a formação da entidade jurídica, onde a entidade jurídica dessa corporação está localizada, é realmente no estado de Delaware, exato. Todo mundo, inclusive vocês vão na internet e botam assim, Delaware Corporation, vai ter 1 milhão de empresas dizendo que abre a sua empresa em Delaware em 5 minutos para você, e abre mesmo, tá? Porque é assim mesmo. E é um estado, ou seja, com vários interesses financeiros, né? Por exemplo, o Biden, durante muito tempo, fez parte do lobby dos cartões de crédito. É um político que teve, sim, certos flertes com o flanco direito do Partido Democrata. Ele, por exemplo, foi um dos grandes patrocinadores da Crime Bill, do projeto de lei que encrudeceu profundamente as sentenças para certos crimes e que foi devastador para a comunidade afro-americana, né? O resultado em várias distorções, né? Tipo, por exemplo, crack e cocaína terem sentenças completamente diferentes, enfim, o estado carcerário. Só que ele foi um presidente, ele foi um vice-presidente leal ao Obama. Ele, inclusive, o Obama selecionou o Biden justamente para ser aquele homem velho, branco, que possa, enfim, tranquilizar os eleitorados mais conservadores. E foi justamente isso que ele conseguiu. O grande pitch dele nas primárias era: eu sou aquele que vai derrotar o Trump. O pitch se provou verdadeiro, né? Ele reganhou a Pensilvânia, ele reconquistou a Wisconsin, ele reconquistou a Michigan, né? Vários daqueles estados que os democratas perdiam.
O paredão azul que chamavam, né?
O Blue Wall, exatamente. É. O paredão azul que não foi azul em 2016, que ele conseguiu recuperar. Agora, ele é um político centrista, inclusive é incrível, né? Porque aqui, todos nós aqui nos Estados Unidos recebemos milhares de torpedos das campanhas falando que o socialismo estava à espreita. E você dizer que o Biden é socialista é uma das coisas mais ridículas que alguém pode falar. Enfim, chega a ser hilário, né? Aqueles vídeos...
E eu vi também, desculpa, Tom, eu vi também que ele era um cara que, pelo menos no governo Obama, ele era o responsável por fazer as negociações ali mais enroscadas ali.
Sim, porque 36 anos de Congresso, ele foi chefe do Comitê de Relações Exteriores, ou seja, ele conhecia... Por exemplo, quando o filho do Biden morreu, né, como a gente comentou, o Bo Biden morreu, ele teve, enfim, um tumor cerebral, um dos senadores que estava no enterro do filho dele era o Mitch McConnell, o líder republicano do Senado.
Com
coisa
quem
que é raríssima,
ele vai
por
ter
exemplo.
Que negociar agora, né? Do início ao fim.
Exatamente, exatamente.
Só na broderagem.
Inclusive, eles são amigos, aparentemente.
Pois
né?
é, o que eu acho ótimo, né? Porque demonstra que ele tem, pelo menos, alguma incidência sobre o Congresso, coisa que qualquer outro político, democrata, talvez tivesse alguma dificuldade.
Sim, mas já chega de falar de homem branco, né? Vamos falar um pouco da Kamala?
Muito bem.
Bom, então, acho que a Kamala Harris é um dos fatores históricos dessa eleição, com certeza é um deles, né? Ela é mulher, então a primeira mulher vice-presidente eleita dos Estados Unidos. Ela tem descendência indiana e jamaicana, então ela é a primeira pessoa de origem asiática, né, sul-asiática de ocupar esse cargo, primeira mulher negra, e é uma figura muito interessante, porque é engraçado que no Brasil, para essa galera que mais Trump, que se opõe ao Biden, construiu essa narrativa primeiro de que o Biden era comunista, né? E aí, depois, tem uma narrativa que é mais ainda absurda do que essa, que, na verdade, o Biden era o cavalo de Troia para Kamala Harris, que essa, assim, ainda mais comunista que o Biden, ia assumir a presidência dos Estados Unidos e tocar o terror no mundo inteiro.
Caramba.
Cara, a verdade é bem mais chata e bem mais mundana do que isso. Ela é uma política extremamente competente, né? Ela começou a carreira como advogada, ela foi promotora de São Francisco, que é uma cidade na Califórnia, reduto dos democratas, e depois promotora do estado da Califórnia. Só que ela foi uma promotora bastante dura, né? Então tem toda essa discussão dos Estados Unidos sobre as forças de repressão, a polícia, e como é que ela lida com as minorias, né? Em termos de violência policial, encarceramento. Ela foi uma promotora bastante dura, uma promotora que aumentou os níveis de conviction, né? de sentença, de prender de forma bastante significativa quando ela ocupou esses cargos. E aí depois ela foi senadora, né? Então ela foi senadora eleita em 2016. E eu acho que a sintonia dela com Biden é que eu acho que ela tem a mesma capacidade que ele mostrou ter durante a carreira dele de sentir onde os tempos estão indo, né? Então ela tem esse passado mais mesmo num estado democrata, como política democrata, de ser mais forte em termos de mais à direita, digamos assim, em termos de sistema prisional e polícia, mas que sentiu que o ambiente estava mudando, né? Então, um dos temas de campanha muito fortes foram as manifestações depois da morte do George Floyd. E ela, já antes disso, né? Mas ela conseguiu sacar a direção do país. Então, acho que ela foi extremamente competente, extremamente carismática, e que eu acho que tende a ser muito presente como vice-presidente. Né? O Biden, na gestão Obama, foi um vice-presidente muito presente, e eu acho que pela mensagem que você vê da campanha, ela é muito ativa, ela é muito no centro, em parte também para um dos pontos fracos do Biden era essa questão da idade e de ser uma pessoa que o Trump dizia que estava senil, demente, gagá, não é bem isso, mas ele é de fato uma pessoa com mais idade, então a Kamala Harris deu muita vitalidade à campanha.
Sim.
Então a chance dela ser uma vice presente na administração no dia a dia é extremamente grande.
E o fato dela, quando ela foi para Washington, né, se tornou senadora, de fato essa postura política dela começou já a se tornar um pouco mais progressista, vamos dizer. Eu tenho a impressão de que os políticos, à medida que eles vão envelhecendo nas carreiras, né, e tendo mais bagagem, eles têm mais condições, assim, de fazer um pouco o que dá na telha, né, o que eles têm mais margem de manobra. Quando você está no início, você meio que tem que agradar determinados setores do establishment.
Ou eles se moldam justamente para o eleitorado que eles querem capturar, né? Você tem vários casos, por exemplo, aqui. A senadora que substituiu a Hillary Clinton era uma deputada extremamente conservadora democrata em Nova York, e quando foi representar o Estado, subitamente descobriu que ela não era a favor das espingardas, que era a favor do casamento LGBT, e é um pouco o que aconteceu com a Kamala. Um breve comentário, que é importante, embora a Kamala seja uma mulher negra, ela performou horrivelmente, tá, com o eleitorado afro-americano nas primárias democráticas.
Isso que
foi todo pro Biden.
Exato.
Isso me deixa um pouco curiosa, porque ela é muito retratada, né? Ela tem sido descrita como uma mulher negra, mas na realidade ela é a interseccionalidade em pessoa, né? O pai era jamaicano, a mãe era indiana.
O pai é um economista marxista na Jamaica.
Exato.
Né?
E outra coisa. Eu soube que os pais dela se conheceram nos protestos de movimentos civis, movimentos para direitos civis.
Exatamente, exato, nos anos 60, exatamente.
Ou seja, mas uma pessoa que cresceu num contexto extremamente diferente de qualquer outro político nos Estados Unidos até hoje, né, que chegou nesse nível.
Eu diria que o Obama, né, que foi morar na Indonésia, que enfim, teve uma perspectiva até um pouquinho mais cosmopolita do que a Kamala.
Eu não sei, então.
Mas sim,
ela, enfim, só... só o fato de ser mulher já é uma perspectiva bem diferente, né? Eu acho que você nasce com outro olhar sobre as coisas.
É, mas eu acho que você ser candidato em 2008 e ser candidato em 2020 depois de já ter tido um presidente negro, eu acho que é bem diferente do que ele enfrentou, né?
Não, não tô dizendo sobre a coisa eleitoral, não. Eu tô falando assim, ela, a perspectiva dela enquanto ser humano, provavelmente é algo nunca antes visto na Casa Branca, porque nunca antes teve uma mulher numa cadeira que toma decisão, né?
Não, eu pessoalmente acho que assim, com certeza o fato de ter uma mulher nessa posição é extremamente positivo, extremamente interessante. Eu acho que o fato dela ter uma identidade tão
fluida,
mista, né? Fluida, eu acho que também é muito legal.
É muito
porque,
legal.
Porque, tá, o Obama foi o primeiro presidente negro, isso foi super importante, e é importante, né? É claro que ainda você tem muito subrepresentação de todas as minorias, basicamente, nos Estados Unidos, bem como no Brasil, mas o fato dela ter uma identidade mais fluida, eu acho que é algo que
sim, ela é, a primeira ela é a primeira presidente de ascendência asiática, é importante ressaltar isso. Sim.
Ela é a primeira de tanta coisa que eu até tinha que fazer uma lista aqui.
Curiosamente, é interessante, né? Só voltando um pouco, a gente está falando do eleitorado. Um dos motivos pelo qual ela performou muito mal com o eleitorado negro nas primárias é que justamente o passado dela, como bem assinalou o Pedro, como promotora, é controverso na comunidade negra. Isso é um ponto. O encarceramento em massa é um ponto muito sensível, né, para essa comunidade em particular.
Mas, por outro lado, ela foi bastante resistente em relação à pena capital, né? À pena de morte. E teve até um caso famoso que um policial foi morto em ação e o perpetrador, né, o cara que assassinou o policial, estava sendo julgado, acabou na mão dela e tinha um movimento muito forte para que ele fosse condenado à morte e ela se recusou, ao que ela também foi muito criticada. Então, acho que as críticas, elas vêm de muitos lugares, né?
Lembrando que ela era promotora e não juíza, né? Em última análise, juiz poderia, né, perfeitamente condená-lo a, enfim, até eventualmente sendo recorrido. Mas isso é um ponto certamente que, novamente, né, contribuiu para ela não ter performado bem com o eleitorado afro-americano. Sim. Que, como citou o Pedro, maciçamente apoiou o Biden, inclusive até como um reconhecimento da lealdade dele junto ao Obama, porque inclusive o histórico do Biden em relação à raça também não é algo impoluto.
Não.
Longe disso, aliás.
O ponto da Kamala nas primárias é interessante, assim, porque ela surgiu como uma candidata potencialmente muito forte, né? Então, assim, teve um movimento um pouco da mídia de achar que ela seria um novo Obama, né? E ela decepcionou bastante nas primárias, né? Ela não teve o apoio que se esperava dela, ela foi até bem em alguns momentos, nos debates, assim, ela é uma pessoa bastante carismática, mas ela não conseguiu agregar, ela estava ela, como o Biden também é da ala mais moderada, digamos assim, e ela não conseguiu suplantar os apoios que o Biden tinha e acabou saindo da corrida. Não tanto no início, mas assim, ela saiu até antes do que se esperava dela. Assim.
Certo.
Sim, bem decepcionante os resultados dela.
Exato.
Incrivelmente.
Então, gente, ó, a gente tem que resolver aqui, já que o tempo já urge, né, bastante, eu quero que a gente feche com uma pergunta. A gente pode fechar. A gente pode falar ou do o impacto para o Brasil, né, dessa eleição, como é que vai ser possivelmente a relação entre um governo Biden. Lembrando que o Messias ainda não fez nenhuma declaração. Até agora, quando estamos gravando domingo à noite, no dia 8/11/2020. Ou a gente fala do futuro dos dois partidos aí, né? Que também vai ser interessante, né? Será que o Partido Republicano ainda vai manter uma linha trumpista? Será que o Partido Democrata vai ir mais à esquerda, com causas mais progressistas? O que a gente pode falar?
Vamos
aí
fazer assim, olha. Tom, então, adereça essa pergunta do que vai restar aí para os partidos, com essa posição diretamente aí dos Estados Unidos, tendo esse inside view. E o Chateau pode fechar, então, falando sobre as consequências para o Brasil, o que a gente pode esperar nos próximos anos. Pode ser?
Olá. Você quer começar, Pedro, com as consequências para o Brasil e a gente fala dos partidos depois?
Pode ser. Eu acho assim, vamos esperar, né, qual vai ser a reação aí do Bolsonaro em relação à vitória do Biden. Os primeiros sinais são bem ruins ou bem previsíveis, né, bem dentro do personagem Bolsonaro, de não, enfim, ainda não reconheceu a vitória, não congratulou o novo presidente. Sinceramente, eu não sei se muda tanto pelo seguinte aspecto. Eu acho que tem um efeito interno e um efeito externo. Externamente, o Bolsonaro sempre teve essa relação especial com o Trump, mas que em termos concretos deu muito pouco para o Brasil, né? Os Estados Unidos, por mais que o Bolsonaro se esforce para ser o Trump tropical, a gente não seguiu muito dos Estados Unidos na gestão Trump por causa disso. A gente continua com uma política externa bem bizonha, bem desconectada do mundo, bem ostracizada. Eu acho que a tendência com o Biden é que isso continue nessa mesma linha. Eu acho que o pior cenário seria na questão do clima, se o Biden de fato conseguir fazer algo mais concreto e o Bolsonaro continuar com essa postura de vamos queimar a Amazônia e coisas do tipo, talvez o Bolsonaro seja um personagem perfeito para o Biden ou para uma administração americana antagonizar como essa figura ruim para a governança internacional do clima, né? Então, assim, pegar o Bolsonaro para Cristo no sentido de botar ele como algo a ser combatido. Eu acho que isso não é nem o mais provável. Acho que o mais provável é continuar mais ou menos na mesma e o Bolsonaro continuar, enfim, tendo essa política externa muito ruim. Do ponto de vista interno, olhando 2022, eu acho que perde um pouco o Trump presidente dos Estados Unidos, dava para o Bolsonaro um pouco essa aura de ser algo inevitável, de fazer parte de uma onda global de populismo de direita que não tinha muito como ser combatida. O fato do Trump cair mostra que ninguém é tão intocável assim. E o Bolsonaro perde um pouco essa referência. O Bolsonaro se move muito por instinto, né? Então ele tem um instinto muito bom do que a base dele quer, e ele tinha um instinto também de imitar um pouco o Trump. Então, sem o Trump para ser essa referência, ele perde um pouco. Então eu acho que assim, o cenário melhorou para 2022, de a gente não ter o Bolsonaro como presidente, mas ainda o Bolsonaro diria que é favorito para se reeleger. Então, assim, a nossa situação continua bem, bem complicada, mesmo com o Biden. Assim, acho que é meio misto. Tem algo positivo, mas
e você
não
acha
é tanta mudança, não.
Que o Bolsonaro vai conseguir capitalizar nessa lógica de eles estão rompendo relações com o Brasil porque eles querem nacionalizar ou internacionalizar a Amazônia, querem ocupar a Amazônia? Eu já ando
ouvindo
um pouco
isso. Eu acho que ele capitaliza com a base dele. Quem compra o discurso dele vai comprar, talvez dê fôlego, dê munição para ele deixar a base dele viva, mas não acho que mude o panorama de forma muito significativa, não. Pode ser errado, mas não vejo como um game changer aí na questão do Bolsonaro, não.
Só dois adendos curiosos. Primeiro, que o Bolsonaro está se transformando no Mick Jagger da eleição, né? Que todo mundo
verdade.
Que ele apoia está perdendo essencialmente. E o segundo, parabéns, Eduardo, pela filha Geórgia, né, que é um estado tradicionalmente republicano. Só queria aqui mandar minhas saudações.
E eu acho que é legal a gente contar uma coisa. A impressão que deu é que a Geórgia, né, que ele deu o nome da filha dele, começou com o Trump ganhando e o Biden virou. Isso não aconteceu, né, porque a eleição ela não é sequencial. Os votos que o Biden teve são os votos que o Biden teve. Então, é só a contagem que demora
para
contar todos os votos. Então, em nenhum momento o Trump teve na frente na Georgia. Se concretizar que o Biden ganhou a Georgia, em nenhum momento o Trump teve na frente. Então, ele simplesmente escolheu um estado democrata para dar o nome da filha dele, o que mostra, não sei exatamente o que, mas
mostra exatamente qual o tipo de racionalidade,
mental.
Mostra o tipo de racionalidade que os nossos governantes têm.
Tom, Partido Republicano e Democrata.
Então, pequeno comentário, eu acho que ainda tem tempo, Eduardo, de você mudar o nome da sua filha para Alabama. É mais seguro, fique tranquilo, que não,
difícil um democrata ganhar no Alabama tão cedo. Mas, enfim, em relação aos partidos, é importante ressaltar que o Trump recebeu 70 milhões de votos. Nunca nenhum candidato do Partido Republicano recebeu esse número. Aliás, essa eleição quebrou o recorde de 2012 do Obama. Foi uma presença, enfim, um turnout, muita gente votou. O Biden é o presidente eleito com a maior quantidade de votos e o Trump é o candidato que perdeu também com a maior quantidade de votos. E o fato dos republicanos terem mantido o Senado e terem ganho cadeiras na Câmara, isso torna essa derrota uma derrota significativa, mas não é catastrófica. Eu acho que o Trump seguirá sendo uma força de imensa, enfim, expressão na esfera republicana. Inclusive, pessoas comentam, não só na mídia, mas, enfim, pessoas, enfim, nas ruas, pessoas ligadas ao Partido Republicano de Ohio, por exemplo, bem próximo ao núcleo da campanha do Trump, comentam que ele tem vontade de se candidatar de novo em 2024, né? Coisa que já aconteceu na história americana, né? O Grover Cleveland perdeu a sua reeleição e depois se reelegeu na eleição seguinte, né? É uma possibilidade, embora ele vai ter 78 anos. E, novamente, né, muita coisa pode mudar em 4 anos, então, assim, é difícil fazer esse tipo de previsão. O que a gente sabe é que o Partido Republicano não vai ter nenhuma grande guinada ideológica contra o trumpismo. Eu acho que o trumpismo ele segue sendo uma força política relevante, inclusive porque o próprio Biden absorveu certas coisas. O Trump, ele literalmente mudou panorama político americano, a posição dele em relação à China no que tange, né, a perspectiva comercial, a balança entre os dois países é algo que os democratas também absorveram. Essa questão, por exemplo, da desindustrialização, uma tecla que ele bateu muito, é algo que o Biden também buscou endereçar. Então, assim, ele de certa maneira mudou, né, o panorama político americano e também para o pior, né? Porque, novamente, você teve um presidente com uma retórica racializada claramente, coisa que não tinha nos Estados Unidos desde o final dos anos 60, com George Wallace. Você teve um presidente que agora disputa abertamente a validade das eleições, coisa que também era algo que, enfim, raro nos Estados Unidos. E isso, naturalmente, vai ter repercussões. Em relação ao Partido Democrata, a chance do Partido Democrata ter uma guinada à esquerda é nula. Isso é uma ilusão alucinatória que os cubanos de Miami têm e pessoas que não conhecem, enfim, a dinâmica da política americana. O Comitê Nacional Democrático, né, o DNC, que é enfim, a presidência do partido, é conservadora. Aliás, por incrível que pareça, a narrativa que se está construindo aqui nos Estados Unidos agora é que não só a esquerda não ajudou, como a esquerda quase fez o Biden perder a eleição, né? O John Kasich, ex-governador republicano de Ohio, que, aliás, comenta ser uma pequena, talvez seja ministro, ou seja, secretário do Biden, ele está sendo cotado para alguns dos cargos no gabinete, comentou em rede nacional, né, que o Biden tem que colocar a esquerda no seu lugar, que a esquerda quase o fez perder a eleição, Antifa, etc, etc. Então, assim, essa noção de que agora o partido vai dar uma guinada à esquerda, não é nem errado, é um delírio. Isso não vai acontecer.
Mandamos os representantes para lá e tá todo mundo entrando no campo.
Eu já ia colocar aqui no fundinho o hino da União Soviética, aqui, sabe, deixar tocando, mas não vai rolar, uma pena.
E é interessante porque justamente esses delírios alucinatórios, eles fizeram parte também de uma campanha maciça de desinformação no WhatsApp. O WhatsApp não é muito usado nos Estados Unidos, mas ele tem uma presença muito forte na comunidade latina. E em Miami, por exemplo, e na Flórida, isso foi um fator decisivo também. Justamente falando, né, de como o Pedro falou, né, o Biden é um cavalo de Troia, que ele vai renunciar assim que assumir a presidência para Kamala virar presidente. Aí ela vai botar a Alexandra Ocasio-Cortez como VP, porque aqui nos Estados Unidos, quando o VP vira presidente, ele pode escolher um outro VP, né, para substituí-lo.
Nossa, eu não sabia disso, não.
Sim.
Caramba.
É um pouco diferente do modelo brasileiro. Então, assim, tem aqueles vídeos, né, da tipo, brasileira de Miami falando inglês, que, eu sobrevivi ao socialismo, não faço. Eu não sei que socialismo no Brasil ela sobreviveu, né? Não me contaram isso quando isso aconteceu. Mas, enfim, né? Eu devia estar dormindo, sei lá, quando os bolcheviques tomaram o Palácio do Planalto. Esse tipo de terrorismo eleitoral. não corresponde à realidade. O Partido Democrata é importante, é algo que eu sempre gosto de comentar, embora você veja no Brasil, acompanha, você vê muitos influenciadores, intelectuais de esquerda aliados ao PT serem profundamente vocais, por exemplo, no suporte ao Partido Democrata, vai lembrar que o Partido Democrata está à direita do PSDB, tá? É bom deixar
sim,
isso claro.
Sim.
Eles, por exemplo, tem muitos democratas que não estão convencidos, por exemplo, que a saúde pública é algo necessário.
Ah,
então, por exemplo, a título de exemplo. Então, assim, guinada à esquerda não vejo como
possível. E lembrando que, por exemplo, a AOC, né, a Alessandra Castro Cortez, o Bernie, são quadros que seriam mais ligados, talvez, posso estar errado, tá? Que vocês me corrijam, uhum, a social-democracia europeia como esquerda do que, de fato, uma esquerda mesmo, sei lá, comunista, sei lá.
Sim, o Bernie, ele é um social-democrata dinamarquês. Né? Não existe nos Estados Unidos um Aldo Rebelo que assume a presidência pro tempore, né, como presidente da Câmara, e dá um discurso na frente de um quadro do Mao Tse Tung. Isso não existe nos Estados Unidos. Ponto. Não é importante ressaltar, não tem partido. Aliás, existe Partido Comunista nos Estados Unidos, existem, aliás, mais de 5. Mas nenhum deles tem presença no Congresso. Não existe. A Alessandra Ocasio Cortez se define como socialista, mas a política dela, como você bem assinalou, Júlio, é a social-democracia europeia. Ponto.
É isso. E um pequeno adendo, Tom, é que o mais provável. Tem dois cenários para o Senado, né? Um é que os republicanos mantêm o controle, e aí o Biden vai poder fazer praticamente nada em termos de medidas legislativas. Ou existe uma possibilidade remota, mas existe, dos democratas terem exatamente 50% dos votos, 50 das cadeiras, né? 50 das
e, a Kamala pode quebrar, ela pode quebrar o empate.
Exato, aí a Kamala seria o voto de Minerva, os democratas teriam, então, maioria. Só que o ponto é o seguinte, a maioria de exatamente 50, ou seja, qualquer senador democrata um pouco mais moderado poderia vetar qualquer tipo de legislação mais progressista, mais de esquerda.
Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Obamacare, com o Joe Manchin, exato, da Virgínia do Oeste, enfim, que foi... isso seria um problema. Eu não acho, Pedro, bom você ter trazido isso à baila, eu não acho que os democratas vão vencer esse runoff na Georgia, tá? Os números estão muito ruins. Eu acho que seria ótimo se isso acontecesse, eu pessoalmente. Diga-se passagem, não sou simpático ao trumpismo ou ao Partido Republicano, mas eu não acho que isso vai ocorrer. Eu acho que os republicanos vão continuar maioria no Senado e o Mitch McConnell vai continuar como presidente pro tempore do Senado.
Perfeito.
Bem, rapazes, então acho que depois de tanta explanação, reflexão e piadas aí que a gente fez ao longo desse programa para dar uma quebrada na seriedade do tema, vamos para umas considerações finais, né?
Vai ser o maior programa do Empíricos da história, né? Então a gente faz considerações finais e no final da consideração final dá uma dica aí de alguma coisa, né? Já que a gente não vai ter um quadro de dicas certinho.
Mesmo. Exato. E eu vou fazer uma provocação para vocês nessas considerações finais, que eu acho que é a pergunta, ou o tema, o assunto, o debate que está subjacente a tudo isso aqui que a gente falou, que é o seguinte, a gente viu, né, uma ascensão do populismo de direita de uma forma muito violenta e muito perigosa em diversos contextos, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Agora a gente viu uma derrota desse tipo de processo, ainda que uma derrota não taxativa, não dramática, cheia de peculiaridades, como a gente escreveu. Vocês acham que essa estratégia de migrar para o centro do debate, que foi o que o Biden fez, ela é a melhor resposta ao populismo de direita? Ou talvez dobrar uma aposta, ser ainda mais progressista, seria uma melhor estratégia? Pedro?
Não, eu acho o seguinte, eu acho que a vitória do Biden mostra uma campanha que foi muito bem pensada. Acho que o Biden ganhou porque ele foi paciente, ele foi focado e ele foi consistente. E eu acho que isso foi uma boa estratégia para ele, com o capital que ele tinha, com os ativos que ele tinha nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não replicar, se funcionou nos Estados Unidos, vai funcionar em qualquer outro lugar. Eu acho que cada caso é um caso e a gente tem que pensar dentro do nosso contexto. Então, eu acho que o Biden fez uma campanha, ele estruturou a campanha como um referendo no Trump. E aí ele conseguiu capitalizar com um certo cansaço dos setores do eleitorado americano com Trump e deu certo para ele. Eu não sei qual seria a estratégia equivalente no Brasil. Eu acho que não dá para ser mais Trump que o Trump, não dá para ser mais Bolsonaro que o Bolsonaro. Eu acho que você tem que encontrar um jeito de marcar a diferença. Claramente, o Biden era claramente anti-Trump, era claramente oposição ao Trump, mas sendo Biden. Então, ele não tentou gritar mais alto, ele não tentou mandar mais tweet, ele não tentou inflamar as pessoas desse modo. Ele foi Biden, ele foi um político com uma trajetória nos Estados Unidos e se usou disso para ganhar a eleição. Então, acho que é um caminho um pouco por aí. Uma coisa que eu acho que é uma grande indagação para mim é, tá, o Biden ganhou, qual é o mandato que ele tem agora? Porque justamente por ter feito essa campanha como referendo no Trump, a gente sabe que o eleitorado americano, com todas as questões, não quis o Trump. Ele quis o Biden, mas ele quis o Biden para fazer o quê? Porque o Biden bateu muito na questão do Covid, então provavelmente vai ter uma resposta melhor em relação ao Covid. Falou tangencialmente de clima, de reforma na polícia, na questão racial, de uma forma mais geral.
Saúde também.
Uhum. Saúde e economia. Mas não está claro qual é exatamente o caminho na economia, né? O Tom pontuou que o Trump trouxe um certo protecionismo que tende a ficar, uma certa disputa com a China que tende a ficar, mas não está claro para mim qual é o mandato do Biden na economia em temas que não foram tratados na campanha. Uma campanha que tratou de poucos temas, né? Foi tratado muito a questão do Trump e tal. E, então, eu acho que essa é a grande dúvida para mim. Eu acho que quando as coisas pioram, elas pioram abruptamente muito rápido. Quando as coisas melhoram, elas tendem a melhorar de forma moderada e lentamente. Então, acho que a tendência é um pouco essa, mas não está absolutamente claro de qual é o caminho a seguir. E aí eu tenho que dar uma dica, né?
Sim.
A dica que eu dou, no espírito do programa, mas tentando trazer para o Brasil, não sei se a Gabi vai gostar tanto, mas é o Roda Viva com o João Santana, que foi feito uns 2 ou 3 semanas atrás.
Nossa.
Que eu acho que é um programa, assim, indispensável para quem quer tentar entender a dinâmica de uma eleição, como que propostas se transformam em personagens, e personagens se transformam em propostas, e como que o jogo é jogado de verdade, né? Então, o João Santana é um cara que foi responsável pelas campanhas de sucesso do PT, é um cara que foi pego na Lava Jato por Caixa 2 e está preso em prisão domiciliar, enfim, uma situação desse tipo, e é um cara que entende muito bem como que o Brasil faz política, como que as campanhas são feitas. Então, eu acho que é fundamental para quem quer pensar sobre isso.
Muito bem, Tom.
Enfim, respondendo, eu concordo plenamente com o Pedro aqui. Eu acho que um dos grandes erros, inclusive da imprensa e da inteligência brasileira, é achar que o Brasil é os Estados Unidos ou a Europa Ocidental, né? A gente está sempre buscando exemplos e referências em países com 5 vezes a nossa renda per capita, com perfis demográficos completamente diferentes. A gente nunca pensa, por exemplo, na Indonésia, que é um país que, em termos de PIB per capita e população, é bem semelhante ao nosso, né? A gente está sempre olhando aí para o norte global. E eu não acho que o que é... diga-se passagem, eu acho que não existe pior sistema no mundo para você universalizar qualquer tipo de lição do que o sistema americano. A política americana é muito sui generis, a estrutura americana, não só de eleições, mas a própria cultura política americana, ela se dá em níveis muito distintos do que você vê, por exemplo, na Europa Ocidental, no Leste Asiático e na América Latina. Então, assim, esse tipo de comparação é muito difícil. Uma breve errata, eu falei que o Mitch McConnell era presidente pro tempore, e agora que eu me lembrei, ele é só líder da maioria. O presidente pro tempore do Senado é outro republicano. Em relação a uma recomendação, eu vou justamente nessa seara do Pedro, mas uma recomendação de algo relacionado aos Estados Unidos. Tem uma biografia que, infelizmente, não foi publicada em português, então eu peço desculpas aos nossos leitores,
mas é de um grande jornalista americano chamado Robert Caro. Ele é famoso porque ele fez está escrevendo uma biografia do Lyndon Johnson, que é maravilhosa. Mas, enfim, em 1974, ele publicou um livro chamado The Power Broker, né, que é, enfim, meio que o dono do poder, né? E é uma biografia do Robert Moses. Robert Moses é um cara que ele foi chefe do Comitê de Planejamento da cidade de Nova York, e ele, literalmente, governou Nova York por 40 anos sem jamais ter recebido um voto na vida. Então, assim, é um exemplo de como a máquina burocrática do Estado, ela pode muitas vezes usurpar prerrogativas democráticas, né? E fazer valer a sua vontade, mesmo que não tenha mandato nenhum. Então, assim, essa é a minha recomendação.
Perfeito. Gabriela?
Pois é, eu também vou ficar nos Estados Unidos. Eu vou indicar um livro que eu li em inglês. Eu, sinceramente, não sei se tem uma versão em português, mas eu imagino que sim. O livro se chama Obama's Wars, As Guerras do Obama. E ele é autorado pelo Bob Woodward, que é um jornalista bastante renomado nos Estados Unidos. E eu estou indicando esse livro justamente para os eleitores, para os leitores ávidos, conseguirem entender um pouco como que a presença do Biden na gestão do Obama aconteceu, principalmente nos temas militares e de defesa. Esse livro trata extensamente sobre as opções que teve ou que não, o que Obama não teve, né, em relação às estratégias militares. É muito interessante, dá para ver um pouco dessa singularidade da política eleitoral e do sistema político americano que o Tom está falando. E dá para ter uma noção do que esperar, né, do Biden aí nesses 4 anos futuros.
Perfeito. A minha dica está no alcance dos dedos, se você tiver o Twitter. E ela é a conta do Right Wings Watch, que é uma instituição que é antiga até, que me surpreende, até dos anos 80, mas a função deles essencialmente está sendo expor essa loucura que é essa extrema-direita americana, enfim... Que acaba sendo os pastores lá que ficam gritando que o Trump vai ganhar em nome de Deus, que rezando para os democratas se tornarem republicanos para eles terem a maioria da casa. Assim, tem cada coisa maluca, porque eu tava com muita dificuldade de ver essas pessoas além do Alex Jones, né? Que é um também um notório.
Do InfoWars, né?
Do InfoWars. Então, quando eu comecei a seguir essa conta, para mim muita coisa fez cliques assim. Eu falei, gente, olha isso, é isso, que esse povo contira essas doideiras. Então, vale muito a pena. Right Wings Watch, é assim mesmo que tá no Twitter. Então, muito fácil de achar. E tenha boas gargalhadas e risos de nervoso.
Muito bem, acho que chegamos aqui então na conclusão desse programa, que se alongou, mas não sem justificativa. É um tema muito importante, é um episódio extra que a gente está fazendo com a presença ilustre dos nossos convidados. E é isso, se você gostou desse conteúdo, você pode compartilhar por meio do Twitter,
@empiricuspod,
do Instagram,
@empiricuspod,
do Facebook,
facebook.com/empiricuspod.
Ou você pode mandar qualquer reação de aversão ou amor para o nosso e-mail,
empiricus@beside.city.
A gente fica por aqui.
Mas se for, for de aversão, tem que parar a contagem dos votos.
Ah, stop the count.
Para de contar.
E a gente agradece muito a presença de vocês, Pedro Vogt, Tom Miller, aqui no episódio do Empíricos de hoje.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Foi uma honra. Obrigado.
Valeu, gente. Então, 1h40 de muito amor aí pra vocês e muito conhecimento. Abraço, gente. Tchau.
Até a próxima.
Vamos dar um tchau pros nossos ouvintes aí. Tchau.